Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados, então, aqui pela Rádio Municipal, pela Rádio Cidade, está no ar o programa da Prefeitura Municipal do Tenente Portela, neste sábado, 20 de abril de 2019, feriadão de Páscoa. No programa de hoje, então, estaremos conversando com a Secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Silvane Piffer de Borba, também com os diretores das escolas municipais e ainda com o nosso prefeito, Clairton Carbone.
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.
Começando então o nosso programa deste feriadão de Páscoa, estamos aqui com a presença da Secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Silvane Piffer de Borba. Primeiramente, Silvane, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal, em especial os nossos portelenses.
Secretária de Educação, aí, então, na semana passada já trouxemos algumas informações aí sobre, né, a Base Nacional Comum Curricular. E nessa semana teremos mais atividades, obviamente, além das rotineiras, teremos mais algumas atividades aí programadas dentro do planejamento da Secretaria, né?
Bom ter lembrado, Regis, do dia D, para manifestar o sucesso que foi das nossas escolas municipais, da adesão que os nossos diretores tiveram, do comprometimento em programar a atividade relacionada ao dia D. Então, fazer uma ressalva da importância desse trabalho dos nossos diretores, né, na questão da liderança, e a gente pediu relatos e fotos dessas atividades para anexarmos na SMEC, e ficamos encantados da maneira como aconteceu e do resultado que teve do diagnóstico positivo desse dia D. Então, parabéns aos nossos diretores. Sempre digo que diretor é guerreiro, né, por assumir essas questões, buscar aperfeiçoamento, buscar conhecimento e conseguir, assim, conduzir as situações que esses precisam mediar na escola. Em relação a, então, essa nossa próxima semana, nós também teremos uma semana muito intensa, mesmo pós-Páscoa, com umas atividades importantíssimas. Claro que sempre que envolve o nosso educando, tudo é importante e tem que acontecer com êxito. E essa semana vamos estar pensando em atividades voltadas a alguns profissionais que não estão na sala de aula, mas têm influência direta com os educandos, que são os nossos motoristas, os vigias, as merendeiras e serviços gerais. Então, na terça-feira, dia 23... a gente já convidou todos. Nós vamos estar em um dia de formação com esses funcionários. Na parte da manhã com os motoristas e vigias. E à tarde, então, com as nossas merendeiras e serviços gerais. Qual é a proposta desse momento de encontro? Primeiro lugar é a valorização profissional. São funcionários que desempenham um papel fundamental para o bom andamento das atividades da escola. E esses precisam se sentir valorizados e saber ter ciência da sua importância na realização das suas atividades. Se estes se sentirem valorizados, assim também vão desenvolver as suas atividades com competência e qualidade. Lembrando que esse investimento que a Secretaria Municipal de Educação faz a esses profissionais é para que esses realmente se sintam bem e saibam extremamente a sua importância das atividades que realizam e quanto esses, mesmo não sendo, estando em sala de aula, influenciam na boa qualidade da educação do nosso município. Seguindo, então, estamos também preparando com muito carinho para quinta-feira atividades voltadas à leitura. Então, já passou o dia do livro infantil, mas nós estaremos realizando atividade, então, nessa quinta-feira. Os professores estão trabalhando um livro com as crianças e nesse dia, então, será a culminância que vai acontecer na cripta, onde nós teremos apresentações culturais realizadas pelas escolas e também vamos trazer uma atração de fora para instigar a leitura das nossas crianças. Sabe-se que hoje o celular tem bastante informação, a mídia tem muita informação, mas nós precisamos nos preocupar de como essas informações são absorvidas. Então, instigar a leitura e a interpretação dos nossos educandos.
A literatura, em modo geral, é uma das grandes ferramentas para o desenvolvimento de qualquer cidadão, né? Então, começando na infância, desde criança, a conhecer livros, a se tornar um hábito a leitura, né? Isso desenvolve muito mais a capacidade do ser humano e, obviamente, com a criança é muito mais aguçado a isso. Então, essa atividade é importantíssima dentro, obviamente, se trabalha muito, né, com os livros infantis. Foram feitas entregas de kits de livros, né, nas escolas durante o início desse ano, né? A secretária também a gente destaca aí na imprensa. E agora combinando então com essa atividade aí. Então, parabéns aí pela iniciativa e pelo trabalho que está sendo desenvolvido na questão de estimular a leitura, né? Acho que hoje, como bem falou, questão da mídia, questão da tecnologia, telefone, hoje muito mais do que até o computador, acabam tirando a atenção e às vezes não se tendo mais tempo para leitura, né?
Sim, Regis. E assim, muitos podem se perguntar, mas por que de um evento para se trabalhar leitura? A criança hoje, vocês têm que ter envolvimento, têm que estimular ela. Porque senão os meios de comunicação estão aí, estão competindo conosco. Tudo que se você mostrar para ela da importância, através da ludicidade, e que não seja algo monótono, vai atraí-la e ela vai lembrar. Então, a criança, a gente precisa trabalhar muito com o lúdico, com o movimento. Trazíamos esses dias a nossa fala da BNCC e que me registrou na memória, desemparedá-la, levá-la ao movimento, para que ela se sinta instigada a realizar.
E aí tem a curiosidade de buscar mais histórias nos livros, né?
E dizer, né, Regis, você falou da questão dos livros, realmente foi um investimento bem significativo que foi feito pela administração municipal através da SMEC, livros adequados de acordo com a idade e a forma de manuseio. Então, todos os educandários da rede municipal receberam, também as turmas de educação infantil em que estão lotadas, que estão nas salas cedidas do Estado, também receberam. Então, assim, ó, livros encantadores que a gente mesmo, quando olha, assim, acaba se apaixonando por esses livros, porque eles instigam, né? Pela questão da criatividade e a ludicidade como apresenta a história. Então, é um movimento completo, não é apenas assim, algo visual e que acontece num dia só, mas é uma proposta anual.
Muito bem. E como estamos aí no final de semana de Páscoa, essa semana também foi desenvolvido atividades, além das escolas visitarem a Toca do Coelho na Praça do Índio, né? Teve também o Coelho visitando as escolas, é isso?
Sim, Regis. A gente precisa ter aquele carinho, aquela atenção especial para com os nossos alunos nas nossas escolas. Como há cobrança do conteúdo, como há a cobrança de tantas situações, a gente também precisa levar até para eles alguns momentos que retrata o carinho de outra forma também. Então, nessa semana, uma semana curta, porém intensa, maravilhosa, estivemos então nós, a equipe da SMEC, visitamos todas as escolas, todas as salas cedidas do Estado, as escolas municipais, com os nossos coelhinhos, para assim então desejar uma feliz Páscoa às nossas crianças, retratada na cooperação, na partilha, no respeito. E até a gente usava uma historinha para os pequenos, né? Porque coelho, nem todos, né, acreditam, mas no nosso coelho foi o prefeito municipal que ligou para o coelho para esse vir visitar as escolas. Olha que bacana isso,
legal,
Regis.
Né? Viu? Né?
O prefeito lembrou, então a gente foi levar esses coelhinhos até a escola.
As escolas na PAI também, né?
Isso, visitamos a PAI também. Nesse sentido, então, essa visita promovida pela administração municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, teve o intuito de levar as crianças do berçário ao nono ano, essa mensagem de Páscoa, momento também que foi entregue um presente alusivo. Né? Todo mundo gosta de chocolates, né, Regis?
Claro. Muito bem, então, secretária, quer deixar também a sua mensagem de Páscoa aí para a nossa comunidade? Fique à vontade.
Então, a nossa mensagem da SMEC, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, a todos os ouvintes. Páscoa é dizer sim ao amor e à vida. É investir na fraternidade. É lutar por um mundo melhor e vivenciar a solidariedade. Que a luz do Cristo ressuscitado ilumine sempre o nosso caminho. Feliz Páscoa a todos os alunos do nosso município, aos professores, coordenações, direções e às famílias. Que o Cristo nos ilumine sempre os nossos caminhos. Então, como nós somos sempre uma equipe e a Secretaria de Educação tem as suas ramificações, que são as escolas, então, nesse momento, também as diretoras das nossas escolas deixarão uma mensagem.
E então, como a secretária anunciou, agora então as mensagens da direção dos educandários do município de Transporte. Então, as escolas municipais. Vamos começar com a professora Jaiana Carla Garcia, da Escola Educação Infantil Doce Infância. Depois, a professora Elisiane Lapazini, da EMEI Descobrindo o Saber. Depois, a professora Cristina Reichenbach, da EMEI Turma do Giz de Cera. E a professora Maurícia Vincenzi, da Escola Sadi Fortes. Ainda a professora Juliana Posebon, da Escola Arcelino Soares Bueno, professor Thiago Voman, da Escola Municipal Ayrton Senna, a professora Ana Paula Martens, da Escola Marcílio Dias, a professora Giselda Berguete Denis, da Escola Santo Antônio, e a professora Zene de Mari Peirotti, da Escola Tenente Portela. Então, os diretores, a partir de agora, estarão trazendo as suas mensagens.
Pra mim, um ovo, dois ovos, três ovos assim, um ovo, dois ovos, três ovos assim. Assim como a cantiga e brincadeira de criança, a Páscoa nos desafia a encarar a vida com mais leveza e doçura. Pinte seu mundo de cores vivas e alegrias. Espalhe amor e sorrisos por todos os lugares. É tempo de renascer. Contagie-se pelo espírito da Páscoa. A equipe da Escola Municipal de Educação Infantil Doce Infância deseja que o verdadeiro sentido da Páscoa esteja presente na sua vida com muita paz, muitas alegrias e energias renovadas.
Boa tarde a todos. Mais uma vez, então, a Escola de Educação Infantil Descobrindo Saber vem usar este espaço como uma forma de comunicação com a nossa comunidade, em especial a comunidade escolar do nosso educandário. E nesse momento a gente usa para falarmos em especial a Semana da Páscoa. Páscoa é um momento de união, de reflexão, de ver a vida diferente, de dar um verdadeiro sentido à vida. Então, com esse intuito, a nossa escola realizou na semana que passou um trabalho diferenciado com as nossas crianças, enfocando o tema Páscoa. Bem como, então, na quinta-feira, foi organizada uma manhã diferente para todos os nossos alunos. E, em parceria, então, com a pastora Marielle, que também é mãe de aluna, nós realizamos um momento de reflexão com nossas crianças, com os professores, com os funcionários, sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Também nesse dia, nossos professores executaram algumas brincadeiras e atividades que são alusivas à data. E também, no final da manhã, então, a gente realizou o sorteio da Ação Entre Amigos de Páscoa, que foi promovido pela escola. E, no final, a gente recebeu a visita do Coelho, né, que entregou doces para as nossas crianças. A escola também, então, agradece a todos que colaboraram na doação dos prêmios, na venda dos números da nossa Ação Entre Amigos e que, mais uma vez, né, as famílias, os professores, os funcionários e todos os que se envolveram se empenharam para que essa Ação Entre Amigos, então, fosse um sucesso. A direção da escola, né, ela vem agora deixar a todas as famílias uma mensagem de Páscoa. E desejar a todos uma feliz Páscoa. E que a gente possa viver esse momento como uma forma de renascimento, de renovação em nossas vidas. Páscoa não é só comemorar essa data como uma ocasião de trocas, de doces e presentes, mas como também um momento de dizer sim ao amor e à vida, de renascer, de recomeçar, de ver a vida com outros olhos, de ser a cada novo dia melhor do que já fomos ontem. E de renovarmos nossas esperanças para um mundo e uma sociedade melhor. Desejamos a todos, em nome da direção da escola, uma feliz Páscoa cheia de amor, saúde e paz. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. Todas as casas eu
tenho que... Nós da EMEI Turma do Giz de Cera queremos desejar aos nossos queridos alunos e familiares uma feliz Páscoa cheia de amor e paz. E agradecer por todos os dias encher nossos corações de amor, orgulho e alegria. Que todos vocês celebrem esta data junto das famílias, que seja um momento de reunião e felicidade. Que recebam muitos ovos de chocolate, mas principalmente muito amor e carinho. E que nunca se esqueçam de cultivar os bons sentimentos, como amor ao próximo. E que a paz faça parte sempre da vida de todos. A todos que fazem parte da nossa escola, alunos, famílias, professores e funcionários, desejo uma feliz Páscoa e que nesta época de renascimento o amor e a paz possam renascer na casa e no coração de cada um de vocês e também da nossa escola. Que a coragem e o sucesso abençoe todos os nossos projetos, não só os profissionais, mas também os de vida. Este é um tempo de alegria, um momento de celebrar em família. E como nós também somos uma família, este também é o nosso momento de comemorar a amizade e a paz que conduz os nossos dias de trabalho. Boa Páscoa para todos nós da família Turma do Giz de Cera. Todas as casas
eu tenho que ir. Páscoa é um momento de celebrar a vida e a esperança. É renascer, recomeçar, dizer sim ao amor e à vida. Acreditar e lutar por um mundo melhor. Que a celebração de Páscoa seja intensa, na esperança e na certeza de celebrarmos a vida, em nossa família e em nossa comunidade escolar. Desejamos, em nome da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sadifortes, Uma feliz e abençoada Páscoa a todos.
Sou a professora Juliana Posebon, diretora da Escola Municipal Arcelino Soares Bueno, e nesta Páscoa gostaria de desejar a todos os alunos, aos pais, aos professores, aos funcionários da nossa escola, muita paz e harmonia. Que vocês tenham um reencontro consigo mesmo e que as portas que ele já abriu conduzam realmente a um caminho de muita luz, renovação e libertação. Uma feliz Páscoa para todos nós.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui hoje ocupando este espaço para desejar uma feliz e abençoada Páscoa a todos os radiovintes, mas em especial a toda a comunidade escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ayrton Senna. Que nesta Páscoa venha recheada de respeito, solidariedade, companheirismo, generosidade e amor nos corações. Que o renascer simbolizado pela Páscoa faça parte de todos os dias de nossa vida. São os nossos desejos da equipe diretiva, professores, funcionários da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ayrton Senna, a todos os nossos alunos, pais, comunidade escolar e, da mesma forma, desejar uma abençoada Páscoa a todos os familiares dos nossos professores, dos nossos funcionários, dos colaboradores da nossa escola. Que essa Páscoa seja um momento de reflexão na nossa vida, nas nossas atitudes, e que possa ser uma verdadeira renovação para que a gente cada dia desenvolva o bem e que tudo aquilo que a gente almeja, que tenha planejado, sempre aconteça da melhor forma possível. Então, em nome da Escola Municipal Ayrton Senna, desejamos a todos uma feliz e abençoada Páscoa. Muito obrigado e boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes, em especial à equipe da Escola Marcílio Dias, do Alto Alegre. Pais, professores, alunos, funcionárias, bem como a comunidade em geral. Quero aproveitar este momento festivo para convidar a todos, em nome do CPM da escola, para o nosso baile da Cuca e da Linguiça, que acontecerá no dia 17 de maio nas dependências da Igreja Católica, tendo início às 19h30, com apresentações alusivas ao Dia das Mães, bem como da Invernada Abrindo Fronteiras. Desde já agradecemos a presença de todos. Quero dizer também que a direção da escola deseja a cada integrante da comunidade escolar e demais ouvintes uma feliz Páscoa e que a alegria da ressurreição de Cristo esteja presente em cada um de nós, assim como sentimentos de puro amor, fraternidade e carinho, e que Jesus nos guie sempre. Muito obrigada pela atenção. Da Páscoa com quem
vai dançar? Sou a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio, professora Giselda Berghetti Denis, e quero desejar a todos uma feliz e abençoada Páscoa aos alunos, professores, funcionários, motorista, pais e comunidade do Capitel Santo Antônio. Páscoa, recordamos a morte e ressurreição de Jesus. Páscoa é tempo de refletir sobre nossa vida. Devemos amar mais, perdoar mais, acreditar mais naquele que morreu na cruz para nos salvar. Páscoa é ser capaz de mudar, de partilhar vida e esperança. Páscoa é lutar para vencer. Desejo a todos uma feliz e abençoada Páscoa.
Que nessa Páscoa Jesus renasça no coração de cada um e que a vida se renove. Que o amor e a justiça se espalhem. Que a esperança e a fé habitem sempre em nossos corações. Que a paixão de Cristo ilumine o caminho do bem.
Nesta Páscoa gostaríamos de desejar a vocês muita paz e harmonia. que vocês tenham um reencontro consigo mesmo e que as portas que Jesus abriu conduzam realmente a um caminho de muita luz, renovação e libertação.
É com carinho que deixamos essa mensagem à nossa equipe de trabalho, aos nossos alunos, à comunidade do bairro São Francisco e à comunidade portelense.
Portela.
Trabalho e desenvolvimento.
E agora então no nosso programa, o prefeito Clairto Carbone, que na semana passada esteve em Brasília e tem muitas informações para trazer para a nossa comunidade. Primeiramente, prefeito, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade.
Nesse feriadão de Páscoa aí estamos trazendo informações importantes para a nossa comunidade, claro, trouxemos aí a mensagem dos diretores, dos educandários, semana teve a visitação aí do Coelhinho nas escolas, mas na semana passada o senhor esteve aí toda a semana quase envolvido aí com a marcha dos prefeitos em Brasília, né? Então um evento muito importante aí para os pequenos municípios principalmente, né?
Com certeza, Regis, é um evento a nível nacional no qual teve presença de quase 9 mil pessoas, que esse evento foi aberto também para vereadores, vice-prefeitos, secretários, né, um evento
agentes que, políticos, né?
Agentes políticos, um evento que realmente dá certeza que nós precisamos, cada vez estar mais unidos, os municípios, na busca de desafios que nos surgem e para poder buscar junto ao governo federal as demandas que nós, em conjunto, pleiteamos e reivindicamos para que venha em benefício da nossa comunidade. Então, tive também, juntamente com a nossa secretária de administração, Adriane Moraes, a diretora financeira, Ana Lemanski, tivemos em Brasília, acompanhando esse movimento, e o objetivo final é a defesa, eu sempre digo, é a defesa da nossa comunidade, que é em Brasília que a gente consegue levar nossos pleitos, nossas reivindicações. E a força dessa união dos municípios é que o governo federal consegue se sensibilizar. Eu gostaria de dizer que foi a presença do governo federal, através do seu presidente, Bolsonaro, através do presidente da Câmara, através do presidente do Senado.
A importância desse encontro, né?
Desse encontro. Então, ministros, todos os ministros tiveram presentes e todos eles conseguiram, nesses dois dias e meio, uma pauta de debate com os prefeitos, né? Principalmente cada um dentro da sua área. Eu posso citar aqui o ministro da Economia, o Guedes, o ministro da Justiça, o Moro, o ministro Osmar Terra, aqui tem o ministro da Saúde. Todos os ministros tinham pautas com os prefeitos, colocando as suas posições, colocando seus planos de trabalho e ouvindo as demandas dos municípios. Eu vejo sim que a marcha foi um momento muito importante, eu digo de uma das mais importantes que eu participei, porque todo ano ela acontece.
22ª aqui.
É a 22ª, né? E sempre que possível nós estamos participando, Regis, porque eu acredito que a força e a união é que faz a diferença. E realmente, as demandas que nós encaminhamos, só para ter uma ideia, Regis, de lá saiu pautas já consolidadas, que em setembro os municípios vão receber 1% a mais do FPM, graças a esse movimento. Então estava parado no Congresso um projeto de lei e foi em função da marcha, em função dessa nossa participação, o governo federal, através do presidente Bolsonaro mesmo, anunciando que vão repassar para os municípios 1% em setembro. O que isso representa 1% para Tenente Portela? Representa quase R$600 mil. Então é uma conquista que nós conseguimos através dessa mobilização. Além disso, outras conquistas aqui que a gente fosse falar, a CNM elencou 20 conquistas que vão ser encaminhadas nesse período desse ano, principalmente a gente ouve, inclusive ontem à noite também eu ouvia falar nos meios de comunicação, o nosso ministro da Economia, o Guedes, reiterando aquilo que ele falou na marcha, né, que vão fazer o Pacto Federativo, vão fazer a reforma tributária, né, dizendo que a descentralização, menos dinheiro em Brasília, mais dinheiro nos estados e no município. Então,
é a lógica, né? É a lógica.
É, que, como eles dizem, as ações acontecem, nós, acontece nas cidades, acontece no município. Brasília, ela é a gestora. Então, o que o governo transmitiu para nós, passou para nós, dizendo que a tendência é aumentar o bolo tributário de arrecadação para os municípios a partir do ano que vem e menos para o governo federal. É, então, é uma perspectiva muito positiva. Esperamos que não fique só no discurso, né, Regis? Porque a gente sabe que é bastante discurso e pouca ação. Então, a gente sai de lá bastante otimistas, né, com perspectivas muito boas, que venham ações acontecer. Mas, sempre tem um mas, né, Regis? O mas de tudo isso é que o governo dá a entender, se a reforma tributária não acontece, não vai ter como alavancar essas opções. Então, eu vejo assim que é uma negociação, inclusive, com os prefeitos, e estavam os governadores de estados também lá presentes, né? E o governo federal cobrando que a reforma tributária tenha um trâmite, que aconteça, para que as ações possam acontecer via governo federal. Então, o governo está querendo, primeiramente, aprovar a reforma da Previdência. Nós questionamos muitos pontos. Nós achamos que a reforma ela vai acontecer, mas precisa ser ter algumas alterações, principalmente nós reivindicamos quanto às aposentadorias na área agrícola, que nós, nas pequenas cidades, nós questionamos a idade e nós, passamos para os nossos deputados também batalhar em função de manter o que está aí hoje ou mudar muito pouco. Nós não queremos prejudicar, porque nós dependemos, a nossa segunda arrecadação, Regis, nós dependemos do Fundo de Participação dos Municípios e dependemos do ganho da aposentadoria dos nossos aposentados aqui da agricultura, que sustenta e que movimenta o nosso comércio no interior. Então, os municípios pequenos dependem muito desses dois valores que são ingressados através desse dinheiro que vem do governo federal, né? Tanto do INSS como também do Fundo de Participação. Então, colocamos, discutimos e saímos de lá esperançosos que venha, né, muitas coisas acontecer. Além disso, Regis, eu também tinha o compromisso, tendo em vista que o município de Tenente Portela, ano passado, vocês lembram, que nós tínhamos o problema do censo do IBGE populacional.
Nós comentamos bastante na mídia, né?
No qual ia se afetar Tenente Portela a partir desse ano, com uma redução de quase 3 milhões de reais por ano. Isso ia inviabilizar muito o nosso município. Graças à CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, que nós conseguimos fazer um projeto de lei e aprovar ainda no ano passado, e foi sancionado dia 13 de janeiro pelo presidente Bolsonaro, no qual ele estagnou e ficou estável a arrecadação até 2020, quando acontece o novo censo. Como
deve acontecer, né?
Deve acontecer. Porque, na verdade, o governo, o IBGE está sem recursos para poder fazer o censo. Mas para nós tranquilizou essa lei que autorizou o congelamento, mantendo a mesma receita que nós tínhamos para 2019 e 2020. Então, foi uma conquista muito grande e que não tinha como nós não ir até lá, se manifestar e dizer do agradecimento que nós tivemos, os municípios, 113 municípios do país, que foram beneficiados em 2019, 2020 vai ser mais cento e poucos, desse projeto de lei que a Confederação conseguiu através da mobilização dos municípios do país. Então é a gente, nesse sentido, que a gente acredita que através desses movimentos nós conseguimos fazer a nossa representação junto ao governo federal. O governo vendo 9 mil pessoas lá, e 9 mil pessoas com representatividade, que são representativas dos votos dos munícipes das suas regiões.
Consequentemente, são, obviamente, propagadores
de ações e tudo mais, né? E que representam realmente a ansiedade das comunidades, da sociedade. Então, o governo deu uma atenção muito especial, houve um debate muito bom. Nós encaminhamos a pauta de reivindicação no último dia que aconteceu lá, para junto ao governo federal. E esperamos, né, ansiosos, esperamos com boas perspectivas, que aquilo que foi falado, que aquilo que foi trabalhado venha acontecer. Muitas vezes já tivemos lá, muito se conversa, muito se fala e pouco acontece.
Produz.
Se produz. Então esperamos que esse ano seja diferente e que a partir do ano que vem, inclusive esse ano já, esse 1% se vier em setembro, representa um valor considerável que nós podemos aplicar aqui em benefício da nossa comunidade. Então, nesse sentido, nós fomos lá, tivemos presentes e E a importância desses movimentos, porque nós temos lá em defesa da nossa comunidade. O nosso objetivo é esse, é defender os interesses da nossa comunidade. A gente sabe que se a gente não estiver presente e não reivindicar as ações, não
vai
vem.
Entender que não tem vontade.
Não tem interesse, né? Que as coisas aconteçam. Estando lá, automaticamente alguma coisa sempre se traz, sempre se conquista e nós podemos aplicar aqui na nossa cidade.
Aproveitando essa estada em Brasília, né, o senhor aí esteve presente e foi um dos articuladores de uma importante reunião também que aconteceu na Casa Civil, onde o município, a região toda, está pleiteando aí a ponte mais próxima da nossa região que liga Rio Grande do Sul com Santa Catarina, né?
É também uma demanda, Régio. Quando agora, dia 1º de abril, entreguei a presidência do consórcio Roda do Cumã, nesses dois anos que eu tive à frente, 2017 e 2018, nós criamos uma pauta na busca de alternativas de projetos que beneficiam a nossa micro-região. E um deles é a ponte que liga Barra do Guarita e Itapiranga. Então nós conseguimos, juntamente com o presidente da Muceleira, essa audiência no Palácio do Planalto, na Casa Civil, no qual nós demandamos e protocolamos a intenção de se criar um anteprojeto para a construção dessa ponte. Por que eu falo anteprojeto? Porque nós precisamos ver a demanda de viabilidade financeira, local onde pode ser construída, o tamanho, o custo da obra. Nós temos que ter tudo isso antes para poder buscar os recursos que a ponte representa, né, para a nossa região. Nós precisamos desse anteprojeto para poder apresentar no governo federal a demanda dos recursos que precisa para ser concluída uma obra. Então nós fomos lá pedir a parceria do governo federal junto ao DENIT para que eles nos dão apoio para nós fazer esse anteprojeto. E se colocamos à disposição os prefeitos aqui da região Celeiro, também da ANZOP, que é da região de Ijuí.
A Amuplan,
Ijuí. Desculpa, da região de Amuplan, não. Mas ANZOP também tinha, o prefeito de Frederico também estava presente. E os prefeitos de Santa Catarina, tá? O prefeito de Itapiranga, o prefeito de São Miguel, vários prefeitos estavam presentes do oeste de Santa Catarina.
Toda a região que vai ser beneficiada. Né?
Então a gente protocolou esse documento e se colocamos à disposição. O custo do anteprojeto custa em torno de 700 a 1 milhão. Os municípios, se o governo federal achar viável e nos passar, os municípios estão interessados em bancar esses custos aí para poder viabilizar esse projeto. Houve uma recepção muito boa, um entendimento muito bom por parte do governo, foi encaminhado para o DENIT, foi encaminhado para a Secretaria de Infraestrutura para eles analisar, e agora provavelmente em junho e julho nós devemos ter um novo encontro para ver como está o andamento dessa ação. Mesma coisa aconteceu com a aduana, que liga,
é muito importante também, né?
Que liga,
e até muito mais fácil também, né?
A aduana já está consolidada, que liga aqui Tiradentes do Sul com a Argentina, né?
Soberbo, né?
Por Soberbo, nós queremos a reativação dessa aduana, protocolamos, aí é já junto à Polícia Rodoviária Federal, a órgão federal, mas também protocolamos junto da Casa Civil para que eles encaminhem aos órgãos que tenham realmente a poder de deliberação. E isso foi encaminhado. Então, também é uma pauta que nós estamos criando. Já fizemos uma audiência pública na Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, no qual o deputado Loureiro encaminhou e debatemos no ano passado, juntamente com a comunidade da Argentina. Mais de 20 pessoas, autoridades da Argentina, estiveram presentes.
É do governo federal, argentino.
Governo federal, prefeitos, aí dos ministérios. Foi uma audiência muito produtiva e que, né, culminou com essa nova reunião em Brasília. Então, estamos trabalhando, estamos buscando. Eu vejo que isso demanda muito tempo, a comunidade pode ter certeza, isso demora, mas temos que ter um início e nós vamos batalhar agora nesses próximos meses aí para que essas ações continuem. Porque isso aí vem beneficiar tanto economicamente nossa região, porque quem precisa ir a São Paulo, Santa Catarina, o Paraná, vindo da região aí de 3 de Maio, Santa Rosa e Juiz,
as missões
vai passar poderão passar por aqui, diminuindo em torno de 100 quilômetros, né, para poder acessar esses outros estados. As máquinas que a John Deere produz em Horizontina, hoje ela faz um contorno por Frederico, vai ali por Maravilha, faz uma volta, tendo a ponte, diminui em torno de 100 quilômetros. A mesma coisa dos frigoríficos de Santa Catarina, ali na Itapiranga. Para eles entrar no estado, eles têm que ir lá por Iraí, por causa da vigilância sanitária. Tendo a ponte, eles também vão ter uma diminuição de custos, né? Para poder...
Olha, outra coisa que a ponte beneficia, né? Instala mais um posto de trabalho com a questão do serviço federal, de inspeção, estadual, vai levar para trazer para a nossa região, né?
Os benefícios são muito grandes, tanto para nós economicamente, como social e como na área de turismo, né? Acho que tudo viabiliza para que nós possamos trabalhar. Então vamos trabalhar fortemente, e eu digo sempre, o início tem que ter, e esse início nós estamos dando. E pode ter certeza que nós vamos acompanhar, vamos correr atrás, ainda menos que os prefeitos da região, porque todos têm interesse. Tanto tem interesse que todos acham que podem ajudar com recursos para viabilizar esse anteprojeto. Isso já demonstra o interesse da região para que essa ação aconteça. Então, foi encaminhado e esperamos, né, dar prosseguimento aí nos próximos meses.
Prefeito, outra pauta importante que o senhor aproveitou a estada em Brasília foi para a questão da educação, né? Essa nova creche que foi paralisada, né? Mas que está para ser retomada em breve, né?
Eu estive também no FNDE, né, no Ministério da Educação, no qual pautamos as últimas dúvidas que nós tínhamos sobre a nossa escola de educação infantil, a creche, que é do bairro Friis, que ela tinha sido paralisada ano passado, ativamos ela em janeiro, agora está no sistema, nossos engenheiros estão indo a Porto Alegre, agora terça e quarta tem um curso para buscar informações de como alimentar o sistema. Então eles estão indo lá juntamente com o nosso jurídico, a Porto Alegre, e esperamos aí a partir dali, no começo de maio, inserir nos sistemas e poder fazer uma nova licitação. Eu vejo que em um ou dois meses nós já temos pronta a licitação, esperamos daí dar continuidade nessa importante obra, que foi paralisada não em função do município, em função de vários fatores, né, que não vinham, não estavam ao nosso alcance para nós resolver, mas graças à nossa...
O que tinha que fazer, fez.
Fez, a nossa parte nós fizemos, corremos atrás, eu tive em novembro em Brasília, eu tive agora em fevereiro em Brasília, eu tive agora na marcha lá novamente, agora nós conseguimos encaminhar e tenho certeza que essa obra em pouco tempo vai dar prosseguimento e vai ser concluída, beneficiando aí a nossa comunidade, nossas crianças, que nós temos uma demanda muito grande para ser atendida ainda, e nós não estamos deixando de investir na educação. É prioridade, e o município não deixa de investir. Uma obra que está projetada para finalizar em torno de 2 milhões e meio, o município vai aportar quase 1 milhão de reais de recursos próprios, e nós temos esse recurso já meio encaminhado para poder aportar, e vamos trabalhar para que isso aconteça o mais breve possível.
Planejamento e gestão, né, prefeito? Bom, e nessa semana já o senhor esteve à frente aí novamente da prefeitura, né? Várias reuniões, vários encontros, várias atividades. Teve atividades de Páscoa, teve várias reuniões importantes aí sendo encaminhadas, né, prefeito? Acho que uma das ações muito importantes aí que aconteceu essa semana foi a entrega oficial de 200 e tantos itens aí para a Associação de Turismo, né?
Também é uma emenda que veio para poder ser investida na área de turismo, com equipamentos, maquinários...
Desculpe, 532 itens.
São vários. Então, tudo é uma formatação de várias ações e benefícios que são através desses bens que foram entregues para essa associação dos amigos do caminho interior. O pessoal do turismo, nós temos aí, através do Alexandre Dreschler, que é o presidente, temos três ou quatro entidades parceiras que eles trabalham, as agroindústrias aqui de Tenente Portela. Então conseguimos também esses recursos para eles poderem investir nas suas agroindústrias, para poder investir também na sua associação. E segunda-feira fizemos esse movimento, essa entrega, e esperamos que isso também venha ajudar para que se alavanque novos investimentos, novas oportunidades de emprego. E nesse sentido que nós estamos trabalhando, e dizer para a comunidade que todos os recursos que nós buscamos é investido, e com certeza os retornos vão acontecer. Eu aproveito também, Regis, para falar um pouquinho de agroindústria, para falar de interesses de empresas que têm intuito de investir em Tenente Portela. Nós temos aí duas, três empresas, que eu não vou citar os nomes, que estão buscando informações para se instalar aqui. A gente já tem uma que
está... Não, vai citar porque ainda estão buscando,
fase
quando se consolida,
em fase,
se
anuncia, né? Em fase de de construção, né? Então dizer que nós estamos trabalhando, eu tenho certeza que as pessoas estão acreditando que é importante investir em Tenente Portela, e esperamos que conseguimos cada vez mais investidores, pessoas empreendedoras, porque nós precisamos é dar continuidade esse trabalho que Tenente Portela tem sido referência na nossa microrregião. E nesse sentido nós estamos aí buscando essas parcerias. Pode ter certeza que as ações estão acontecendo, que o município está em franco desenvolvimento, que nossas comunidades estão sendo muito bem atendidas, nós temos se esforçado ao máximo. E o que eu quero salientar é o trabalho do nosso vice-prefeito Valdir, que também ficou à frente do Poder Executivo nesses dias que estive em Brasília, né, fazendo um excelente trabalho, nossa equipe de secretário, nosso funcionalismo, dizer assim que nós temos aí realmente uma equipe que está trabalhando com o objetivo de fazer a diferença nas ações públicas, e está acontecendo.
Muito bem, prefeito. Voltando a falar de educação, né, também o senhor esteve visitando essa semana, então foi a vez de visitar a escola do Capital Santo Antônio, a escola municipal Santo Antônio, uma escola do campo, com projetos bem interessantes sendo desenvolvidos lá naquela comunidade, né?
Nós temos começamos a visitar as escolas nossas, aí, tanto da cidade como dos bairros, como do interior, e tivemos a oportunidade de quarta-feira, fizemos uma reunião lá, no qual a Imater estava presente, os pais estavam presentes, programa de implantação de hortas comunitárias, qual a Imater está auxiliando, informando, para que as famílias lá do Capital Santo Antônio, o município entra com a prazo de inicial, no qual se vai fazer as mudas junto à escola, e depois repassando para as famílias, que elas vão fazer as hortas, com orientação aí da Imater, com apoio do município, ajudando um programa que eu vejo que é interessante para ocupar, e que as famílias também tenham, através dessas ações, uma alimentação mais saudável, com hortaliças, né, com verduras de qualidade, em parceria. Então, ficamos felizes com essa nova ação que está sendo feita, parabenizar a nossa diretora, a nossa secretária de educação por esse trabalho que está sendo feito frente às nossas escolas, e de lá as mães estão muito bem contentes com o que está acontecendo, com o que está sendo realizado. Vimos naquele dia que essas ações modificam muito esse convívio família-escola, e é isso que nós queremos, essa integração da família, alunos e escolas acontecendo em benefício da sua região, da sua localidade. E o Capitão Santo Antônio está de parabéns lá, essa escola que está fazendo a diferença lá naquela localidade.
Muito bem, então, prefeito. Amanhã, domingo de Páscoa, né? A semana também as escolas receberam aí a visita do Coelhinho, como as professoras já falaram. Nossa praça está enfeitada para isso, mas a Páscoa também tem, claro, um outro sentido aí. Gostaria que o senhor deixasse então a sua mensagem para encerrarmos o nosso programa.
Fico feliz também nesses dias que a gente consegue ver estampado em nossas crianças a felicidade de receber a visita do Coelhinho. Aqui eu quero salientar, através da Secretaria da Assistência Social, através da Secretaria de Educação, foram visitadas todas as escolas, levado um presente para cada criança ganhou um presente da rede municipal. A assistência social fez um trabalho também de divulgação, de interação, de integração. E dizer assim que eu recebi visitas diversas no gabinete, tanto de todas as entidades aí, nos proporcionando esses momentos de integração. Dizer que a nossa praça, quem não visitou ainda, venha visitar nossa praça aqui, a Praça do Índio, que é a Praça Tenente Portela, mas conhecida como a Praça do Índio, está muito bonita. Aproveitem amanhã, que é domingo, dia da Páscoa mesmo, aproveite, vem fazer a visita, tragam seus filhos, porque ficou muito bonita essa praça, muito bem decorada, muito bem receptiva. Eu vi durante a semana a visita aí dos alunos da rede municipal, da rede estadual, as crianças se divertindo, brincando. Isso que faz a Páscoa ser diferente. Eu também, né, quero aproveitar a oportunidade e dizer que vamos fazer a reflexão desse momento de ressurreição, um momento de paz, de confraternização. Eu vejo que a Páscoa é motivo, né, da gente poder, com a família, se reunir, confraternizar, ter um momento de descontração, de alegria, alimentar a parte espiritual também. É muito importante nós poder fazer desses momentos um encontro no qual visa não somente a festa, mas também a integração da família, a união da família. Então, nesse sentido, em nome da administração, eu gostaria aí, em nome da minha família, desejar a todos os portelenses também uma feliz Páscoa, com muita paz, com muitas realizações, com muitos festejos, mas com muita, digamos assim, integração e união da família. Busquem, né, esse sentido, porque é o sentido que dá valor à vida. A vida, elas são momentos como esses que dignificam e que realmente representam o que se pode ter de melhor nessa passagem que nós temos aqui por essa vida que a gente gosta muito, mas um momento importante mesmo é tu ter essa oportunidade de confraternizar e de poder abraçar a sua família e dizer que nesse sentido a gente espera poder estar unido também com vocês, a parte também da nossa administração, que nós queremos que tudo transcorra dentro de muita paz e de muita harmonia. Então, a todos, nós desejamos novamente uma feliz Páscoa e um ótimo domingo, né, com toda a família e com todos os seus amigos.
Muito bem, obrigado pela sua participação, prefeito Clairto Carbone, aqui no programa da Administração Municipal de Trente Portela.
Um abraço a todos e um bom fim de semana.
Vamos agora às demais notícias e informações. Atenção, então, aí, o telefone da Prefeitura de Trente Portela mudou. O telefone do Centro Administrativo e também da Secretaria de Saúde agora é o 3551-3400, né, em virtude da implantação do novo sistema de ramais. Então, passa a valer, então, o 3551-3400. Até o final deste mês, aí, as linhas ainda, o 1454, 1333 e também a Secretaria de Saúde, o 1507, ainda estão ativos, né? A partir do mês de maio, então, esses números vão ser desativados, valendo apenas o 3551-3400. E aí você vai receber uma mensagem gravada e você vai poder escolher, então, o ramal dos setores administrativos, das secretarias do prédio administrativo e também da Secretaria de Saúde. E em virtude, então, do feriadão de Páscoa, o Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Trente Portela não terá rodada nesse final de semana. A terceira rodada do Varziano está prevista, então, para acontecer no dia 1º de maio, quarta-feira, feriado nacional, visto que as semifinais da Copa Região Celeiro acontecerão, então, nos dias 28 de abril e 5 de maio, onde a equipe do Miraguai, que representa Trente Portela, está na disputa. Muito bem, obrigado a todos pela atenção, obrigado a todos pela audiência. Encerramos por aqui o programa da Prefeitura Municipal de Trente Portela nesse sábado 20 de abril de 2019. O feriadão de Páscoa trazendo muitas informações da Municipalidade Portelense. A todos, então, desejamos um ótimo final de semana, uma feliz Páscoa e deixamos, então, a nossa mensagem da Administração Municipal. Páscoa é ser capaz de mudar, de partilhar vida e esperança. Páscoa é lutar para vencer todo tipo de sofrimento. É viver em constante libertação. É crer na vida que vence a morte. É dizer sim à vida e lutar. É investir na fraternidade. É lutar por um mundo melhor. Páscoa é vivenciar a solidariedade. É estar sempre pronto a começar de novo. É uma nova chance para mudar o que precisa ser mudado a partir de nós. A todos os munícipes, uma feliz Páscoa com muita paz, amor e muita saúde. São os votos da Administração Municipal de Trente Portela.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Trente Portela. Obrigado pela audiência. Trente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.